7 da noite em Brasília.
Vasto Brasil.
116 mil bolsas para estudantes de faculdades particulares. Começam amanhã as inscrições para o ProUni.
E para quem está tentando uma vaga em universidades públicas, saiu hoje o resultado do SISU.
Pacientes com hepatite C vão contar com um novo tratamento no SUS.
Pedágio mais barato, duplicação de vias e atendimento rápido aos motoristas. Mais 7 mil quilômetros de rodovias estão dentro do programa de investimento em logística.
Segunda-feira, 15 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni.
Nesta edição, são mais de 116 mil bolsas de estudo em 850 universidades particulares de todo o país.
É o fim do semestre para o universitário Paolo Lucas. Ele está no terceiro período da Faculdade de Biologia de uma universidade particular de Brasília. De família humilde, ele explica que não teria condições de pagar as mensalidades do curso, que custam cerca de R$ 1.700.
É complicado, porque eu teria que trabalhar num emprego bom, porque a mensalidade não é baixa, e estudar também ao mesmo tempo, que seria muito difícil, porque ocupa muito tempo a universidade. Mesmo só fazendo estágio já é difícil me dedicar, já não durmo direito, sem trabalhando então 8 horas seria difícil.
O estudante conta que a solução foi o programa Universidade para Todos, o ProUni, que só no ano passado concedeu 115 mil bolsas de estudo em universidades particulares.
Se eu não tivesse conseguido essa bolsa, meus pais não iriam pagar a mensalidade para mim. Aí eu não estaria fazendo faculdade hoje.
A partir dessa terça-feira, o ProUni vai disponibilizar outras 116 mil bolsas parciais integrais para quem pretende estudar em uma faculdade particular. Para concorrer, o estudante precisa ter feito uma média de 450 pontos e não ter zerado a redação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. Para ter direito às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, que são de 50%, a renda familiar bruta deve ser de até 3 salários mínimos. Reportagem Leandro Alarcon.
As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de junho pela internet, em www.siteprouni.gov.br.
Foram divulgados hoje os aprovados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, deste segundo semestre.
Por meio do sistema, universidades públicas e institutos federais oferecem vagas a participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Esta edição ofertou mais de 55 mil vagas em 72 instituições.
Foram ofertadas mais de 55 mil vagas em 72 estabelecimentos de ensino. Os convocados devem fazer a matrícula na instituição selecionada nos dias 19, 22 e 23 de junho. Neste segundo semestre, puderam concorrer os candidatos que participaram do Enem de 2014 e que não zeraram a nota da redação. Essa edição do SISU chegou a mais de 1 milhão e 100 mil inscritos. Quem não foi convocado na primeira etapa pode se inscrever na lista de espera a partir desta segunda-feira até o dia 26 de junho. Tanto o resultado da primeira chamada como as inscrições para a lista de espera estão na página do sistema na internet. O endereço é sisu.mec.gov.br. Sumaia Vilela, para a Voz do Brasil.
Na sala de aula, muitos professores usam a criatividade na hora de ensinar.
E muitas escolas tiram do papel boas ideias para apoiar mestres e alunos.
O Ministério da Educação quer conhecer e premiar essas práticas. São os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar, que estão com as inscrições abertas.
Valorizar os professores e estimular as boas práticas nas escolas. Esses são alguns dos objetivos da iniciativa Educadores do Brasil. O projeto integra os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar. A Escola Pública de Educação Básica, que tiver um projeto diferente e inovador, pode se inscrever para concorrer ao Gestão Escolar, que é feito com base na autoavaliação de cada instituição. São 3 categorias que dão aos vencedores até R$30 mil. Já o Prêmio Professores do Brasil busca educadores que façam atividades que melhorem o aprendizado dos alunos e aumente seus conhecimentos, como Marli Pereira da Silva, que leciona em uma escola em Itapejipe, Minas Gerais.
O projeto ele nasceu com o intuito de fazer que meus alunos se tornassem leitores assíduos. Disse aos meus alunos que eu iria fazer um projeto de leitura e que eles teriam que levar para casa a malinha para estar lendo as histórias junto com a família.
A mala da Marli já foi lida por todas as crianças da sua turma e estimulou o interesse pela leitura. A professora foi uma das vencedoras do prêmio no ano passado e acredita que iniciativas como essa trazem muitos benefícios.
Ele serve para incentivar os professores a mostrar o trabalho que já vem sendo feito dentro de sala de aula e serve também para incentivar o professor que não tem esse hábito de trabalhar com projetos a fazerem isso.
O Educadores do Brasil premia professores em 6 categorias com valores de até R$7 mil para os vencedores. As inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro. Para se inscrever e ter mais informações, basta acessar educadoresdobrasil.org.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Pacientes com hepatite C vão ter acesso a um novo tratamento pelo SUS ainda este ano.
A medicação tem taxa de cura de 90%, enquanto os tratamentos utilizados até agora variavam entre 50% e 70%. Já a duração do tratamento cai de quase 1 ano para 3 meses.
O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, explica que os avanços do novo tratamento ajudam a evitar outras doenças graves.
Então, como a hepatite C, das possibilidades, né, das pessoas que têm a forma crônica, elas evoluírem para problemas graves no fígado, próprio câncer de fígado, cirrose, podendo levar até a perda do fígado completa, necessidade de transplante. Então, esses medicamentos eles são altamente promissores, né?
Para a compra dos medicamentos, vão ser investidos R$500 milhões para atender 15 mil pacientes.
O Brasil é um dos primeiros países a adotar essa nova tecnologia na rede pública de saúde, com acesso gratuito.
A hepatite C é causada pelo vírus C, transmitido por meio de transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, alicates de unha, agulhas para tatuagens e colocação de piercings.
7 e 8.
Maior conforto e segurança para quem pega a estrada na hora de passear ou transportar a produção do país.
A nova etapa do Programa de Investimento em Logística, anunciada na semana passada, prevê concessões em mais 15 rodovias federais e novas obras em 12 trechos já concedidos.
No total, os investimentos chegam a R$66 bilhões e 100 milhões.
No Rio de Janeiro, a repórter Carolina Rocha conversou com motoristas que usam estradas que vão ser concedidas.
O estado do Rio de Janeiro vai contar com 3 novos trechos concedidos para iniciativa privada em 2016. Um deles fica na BR-101, mais conhecida como Estrada Rio Santos. O trecho a ser concedido vai do entroncamento com a BR-465, na entrada para Seropédica, até Ubatuba, no litoral paulista. Para Ronaldo Macedo, motorista de ônibus que faz todo dia a viagem do Rio de Janeiro a Paraty, a concessão traz muitos benefícios, como a duplicação das pistas.
A gente anda nesse trecho aqui, Rio Santos, muito sozinho, escuro. Final de semana é um caos para a gente perde aí 2, 3 horas. É muito carro com a estrada tão boa, mas pequena.
O arco metropolitano, que evita que caminhões de cargas tenham que passar por vias urbanas do Rio de Janeiro para acessar a Baixada Fluminense, também está entre as concessões previstas para o ano que vem. O caminhoneiro Jorge Teixeira Dutra sempre utiliza o arco para entregas e já prevê as melhorias.
Policiamento, posto de gasolina, você possa parar, abastecer, comer alguma coisa. Ambulância, que não vejo ambulância lá, se o caso de um acidente acontecer.
Os requisitos para as empresas ganharem o leilão são oferecer o menor preço nos pedágios, se comprometer a fazer todas as obras previstas em contrato, restaurar e sinalizar as pistas. Na concessão da ponte Rio-Niterói, feita em março, por exemplo, o valor do pedágio diminuiu de R$ 5,20 para R$ 3,70. Os novos trechos que vão ser concedidos em 2016 somam mais de 4.300 quilômetros e passam por 10 estados do país. Érico Guzen, da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cita os benefícios das rodovias concedidas para a população.
Obras de duplicação, contornos viários, ampliação de pontes, alargamento de pontes e também um serviço constante de manutenção e conservação da rodovia. Além também de outros serviços que nós sempre temos incluído nos contratos de concessão, como atendimento por guinchos, por ambulâncias, por exemplo.
Mas não é só no ano que vem que novas concessões vão ser realizadas. Para este ano, já estão previstos leilões para 4 trechos que passam por 7 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Goiás e Minas Gerais. O total do investimento, junto com o leilão da ponte Rio-Niterói, que já foi realizado, chega a R$ 19,6 bilhões. E outros R$ 15,3 bilhões estão previstos para obras em trechos já concedidos. Os recursos vão ser usados para duplicação e construção de faixas adicionais. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
A aposentadoria foi tema de um encontro na tarde de hoje no Palácio do Planalto e que reuniu centrais sindicais e ministros do governo.
O assunto foi a mudança no fator previdenciário, um cálculo utilizado para a concessão das aposentadorias.
A alteração no fator foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado.
Criado em 1999, o fator reduz o valor de quem se aposenta mais novo.
O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a reunião e traz ao vivo as informações. Informações. Boa noite, Paulo. E qual foi o resultado desse encontro?
Bem, Ellen, boa noite, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. A reunião para discutir a mudança de cálculo do fator previdenciário teve a presença dos ministros para discutir a Previdência Social, como, por exemplo, Carlos Gabas, das Comunicações, Ricardo Berzoim, do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, além das centrais sindicais que pediram ao governo que a nova regra do fator previdenciário seja sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. O que você perguntou? Qual que é a decisão? Não existe uma decisão ainda, Ellen. Mas, de acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, o governo vai tomar essa decisão depois de ouvir as contribuições e a presidenta Dilma Rousseff analisar os diferentes cenários. O ministro Carlos Gabas defendeu que a nova regra do fator previdenciário inviabiliza o sistema previdenciário no país.
A regra que foi aprovada inviabiliza a Previdência Social num curto espaço de tempo, porque ela possibilita que as pessoas antecipem a sua aposentadoria com o valor integral. Isso faz com que a Previdência, num curto espaço de tempo, ela seja inviabilizada. Nós queremos construir uma alternativa no Fórum Nacional de Previdência que garanta o direito dos trabalhadores, mas que garanta a sustentabilidade da Previdência Social.
O atual fator previdenciário obedece uma fórmula matemática que leva em conta a idade do beneficiário ao pedir a aposentadoria e a expectativa de sobrevida. Para escapar ao fator e receber a aposentadoria integral, o homem deve se aposentar com 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Já para as mulheres, são 30 anos de contribuição e 60 anos de idade para ter o mesmo direito. Com a mudança aprovada pelos parlamentares no mês passado, passa a valer uma nova fórmula. Com ela, a mulher que combinar entre contribuição e idade 85 anos recebe a aposentadoria integral. Um cenário pode ser o seguinte: 34 anos de contribuição e 51 anos de idade. Já os homens devem combinar entre contribuição e idade 95 anos para a aposentadoria integral. Um possível cenário é esse: 37 anos de contribuição e 58 anos de idade para os homens. Pelos números apresentados pela Previdência Social, o impacto com a mudança no fator previdenciário seria de R$ 135 bilhões de reais a mais até 2030. Para valer, o novo cálculo do fator previdenciário deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff até a próxima quarta-feira, 17 de junho. Ao vivo, Paula Salva para a Voz do Brasil.
E o governo busca uma alternativa para a proposta de redução da maioridade penal em discussão na Câmara dos Deputados.
Um grupo de trabalho coordenado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está analisando propostas para combater a impunidade sem essa mudança constitucional.
O assunto foi discutido na reunião de coordenação política desta segunda-feira entre a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, ministros e líderes de partidos da base aliada.
O governo federal é contra a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para qualquer crime cometido e busca construir, por meio do diálogo, uma alternativa à proposta em tramitação na Câmara dos Deputados. Na reunião de coordenação política desta segunda-feira, o governo defendeu mais uma vez o combate à impunidade e também o endurecimento da pena para adultos que usam adolescentes para ações criminosas. Como afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva.
É importante, sim, combater a impunidade, inclusive entre os adolescentes, mas também é importante que nós possamos penalizar os adultos que se utilizam dos adolescentes. Sem dúvida alguma, se a penalidade sobre os adultos ela for mais rigorosa, nós estaremos intimidando a cooptação dos adolescentes para a prática criminosa. E o governo da presidenta Dilma está dialogando com todas as lideranças que queiram construir uma saída para essa questão.
Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apontado pelo governo como um dos responsáveis pela negociação, se reuniu com partidos da base e setores da oposição para conversar sobre o assunto. Reportagem Daniela Almeida.
Uma grande operação de segurança em todos os estados do Nordeste prendeu mais de 300 pessoas.
A Operação Brasil Integrado São João Seguro, do Ministério da Justiça, apreendeu em pouco mais de 48 horas armas de fogo, veículos roubados, drogas e munições. A operação inclui a fiscalização de venda de fogos de artifício e estruturas de festas juninas.
A secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, explica que o modelo de ação foi implementado durante a Copa do Mundo e deverá acontecer em todo o país.
E nós pretendemos seguir com essas operações de uma forma continuada, em calendários específicos. Nós avaliamos com grande sucesso essas operações e avaliamos melhor ainda essa metodologia integrada de trabalho que nos restou como um grande legado da Copa do Mundo.
A operação reuniu 9 mil profissionais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícias Militares e Civis e o Corpo de Bombeiros entre os dias 9 e 12 de junho. 7/18.
Durante todo o mês está sendo realizada a campanha Junho Vermelho para incentivar a doação de sangue em todo o país.
E nesse domingo foi celebrado o Dia Mundial de Doação de Sangue.
A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde para lembrar as pessoas que a doação pode salvar vidas.
Em todo o Brasil existem 530 unidades de coleta de sangue prontas para receber a doação de pessoas como o Thiago Araújo, que doou pela primeira vez quando era adolescente. Hoje tem 34 anos e segue praticando esse gesto. Sabe por quê?
Pra gente não custa nada. Pra alguém pode custar muito. Literalmente uma vida.
Já o professor Wellington Modesto era militar quando fez sua primeira doação. Depois disso, tomou gosto em fazer bem ao próximo.
Daí pra frente, sempre quis ajudar o próximo e achei que dessa maneira, né, doando sangue, é uma questão muito boa, né?
A presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Miriam Escagion, garante que doar sangue só traz benefícios para o doador.
Nós estimulamos que as pessoas que tenham boa saúde façam esse ato de amor de doar sangue.
Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e estar descansado e bem alimentado, além de ter em mãos um documento original com foto. O último domingo, Dia Mundial de Doação de Sangue, foi marcado por campanhas para incentivar a doação. Em Brasília, o ato aconteceu no principal parque da cidade e contou com muita festa e batuque. O mesmo ocorreu em várias partes do país. Isso porque 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, número que está dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Entre 2013 e 2014, houve aumento de 4,5% nas coletas de bolsa de sangue. Reportagem Leandro Alarcon.
Tem muita gente realizando o sonho de comprar seu próprio imóvel.
É, a Caixa Econômica Federal registrou crescimento na contratação de novos financiamentos imobiliários nos três primeiros meses deste ano.
Só o Minha Casa Minha Vida contratou mais de 11 bilhões de reais em financiamentos. Muitos beneficiados são como o João da Silva, que vamos conhecer. Ele tem menos de 35 anos e já conseguiu comprar sua casa.
O brasiliense João da Silva se mudou há 2 meses para o apartamento que financiou por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Com apenas 21 anos, o ex-vigilante e atual corretor de imóveis apresenta com orgulho a casa nova.
Olha, essa aqui é a cozinha, você pode ver que ela é bem arejada, bem clara, tem espaço para colocar máquina de lavar. A sala aqui dá para colocar um bom sofá, bem espaçoso, tem espaço para uma mesa de jantar também, televisão.
O apartamento de 42 metros quadrados fica em um prédio com piscina, churrasqueira e salão de festas, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. João deu R$60 mil de entrada, recebeu 16 mil do programa e financiou 100 mil restantes.
Seria muito difícil uma prestação de um apartamento que não se enquadra no programa desse aqui, que hoje eu tenho noção porque eu vim trabalhar na área também, era por volta de R$ 1.600 e eu pago uma prestação de R$ 600 hoje com a qualidade que eu tenho de vida muito maior.
Os imóveis incluídos no Minha Casa Minha Vida são financiados pela Caixa Econômica Federal. Nos 3 primeiros meses deste ano, os novos financiamentos imobiliários do banco somaram mais de 27 bilhões de reais. Desse total, 11 bilhões são de contratos do programa. O balanço mostra crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O diretor de habitação da Caixa, Teotônio Rezende, explica os motivos.
Nós temos um déficit habitacional aí de mais de 6 milhões de unidades e ainda existe uma demanda reprimida, ou seja, você tem uma ideia, o nosso simulador, ele tem tido um volume de visita mensal em torno, variando entre 6 a 8 milhões, o que significa que tem muitas pessoas ainda interessadas a comprar o imóvel. E o que é interessante é que 41% das pessoas que financiam na Caixa e continuam visitando o nosso simulador está com a idade aí abaixo de 35 anos.
A expectativa atual da Caixa Econômica Federal é de que a carteira imobiliária cresça este ano entre 13% e 15%. O foco do banco continuará sendo a compra de imóveis novos e o Minha Casa Minha Vida. Na área urbana, o programa oferece financiamentos para quem tem renda de até R$ 5.000 mensais. Mais informações pela internet no portal www.caixa.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
1.700 carteiras de pescadores foram entregues hoje na cidade de Abaetetuba, no Pará.
O estado lidera o número de pescadores inscritos, com 241 mil pescadores. Em todo o país, são mais de 1 milhão.
O Registro de Pescador Profissional Artesanal é o documento que dá acesso a benefícios da Previdência, além do seguro defeso, que é pago durante o período em que a pesca fica proibida por conta da reprodução dos peixes.
A Receita Federal pagou hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015.
Quase 1,5 milhão de contribuintes receberam crédito bancário, pago principalmente a idosos e pessoas com deficiência, que têm prioridade na hora de receber.
Ao todo, foram liberados 2,4 bilhões de reais em restituições.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve ligar de graça para o Receita Fone no 146 ou acessar a página na internet no www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
116 mil bolsas para estudantes de faculdades particulares. Começam amanhã as inscrições para o ProUni.
E para quem está tentando uma vaga em universidades públicas, saiu hoje o resultado do SISU.
Pacientes com hepatite C vão contar com um novo tratamento no SUS.
Pedágio mais barato, duplicação de vias e atendimento rápido aos motoristas. Mais 7 mil quilômetros de rodovias estão dentro do programa de investimento em logística.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga da Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Voz do Brasil.